Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha todo sábado. Hoje nós estamos aqui dia 9 de dezembro. Provavelmente será o nosso último programa do ano, mas ainda estamos vendo para a semana que vem o que teremos. Mas hoje, a ideia nossa, a nossa pauta, hoje nós discutimos um pouco, né, sobre avanços e retrocessos, então uma avaliação da educação no ano de 2023. Né, são muitos assuntos, né, são muitos temas, são muitas pautas. E para isso, hoje, né, nós convidamos a professora Wanda Bandeira Santana, que é professora de História e é também secretária educacional da APP Sindicato. Wanda, seja muito bem-vinda neste último programa. Eu vou passar para você já fazer a sua saudação, dar uma boa tarde para nós.
Oi, oi, Timara. Muito obrigada pelo convite. É, faz tempo, né, que eu estive por aqui e agora deu certo. E estamos aqui, vamos conversar. Temos bastante assunto para hoje.
Bastante assunto, e hoje a professora Verônica vai nos ajudar também a fazer, né, discutir, né, esses assuntos. Verônica, dê uma boa tarde para nós aí.
Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todes. Wanda, é um prazer estar aqui com você, né, nesse comecinho de final. Né, a gente está bastante ansiosa, eu me encontro, né, bastante ansiosa com as batalhas que vão vir pela frente, mas ao mesmo tempo com as energias renovadas, né? Acho que a gente tá voltando aí a fazer uma discussão, né? A gente participou da CONAI, foi um momento muito importante para a gente voltar a esse cenário de discutir a educação que a gente quer nesse país. Então, é muito bom estar aqui, né, para a gente fazer esse bate-papo aqui e pensar o que aconteceu, o que vai acontecer e se preparar também, né, para o ano que vem. Bom, Wanda, a gente começou um segundo mandato, né, infelizmente, fizemos bastante esforços, mas não foi possível, mas a gente começa um segundo mandato aí do governo Ratinho Júnior. E um dos pontos importantes, né, nesse segundo mandato foi a troca do secretário de Educação. Quais as semelhanças e diferenças, né, que você pode falar aí pra gente, né, do atual secretário, o Rony Miranda, e o anterior, né, o Fora Feder?
Pois é, uma mudança que já sabíamos que não era para mudar. Uma mudança para permanecer, né? Então, o projeto político, ideológico, econômico é o mesmo, né? É o mesmo governo, o governo Ratinho. Portanto, o secretário que assumisse no lugar do ex seria a continuidade, né? Então, acho que assim, ele já era da equipe, né, da Secretaria de Educação, apesar de ser um professor da rede estadual. Ele é de Campo Largo, mas a concepção da educação é a mesma. Então, ele representa essa continuidade. Não podemos nos iludir porque, por ser da rede estadual, tem uma posição diferenciada. Se tivesse, não estaria no cargo em que se encontra. O ex-secretário hoje é secretário em São Paulo, também pertencente a um governo do mesmo campo, da extrema-direita do país, e há uma aliança muito forte. Então, hoje nós temos no Paraná uma continuidade, mas que se complica porque as experiências realizadas no Paraná estão sendo implantadas em São Paulo. Assim como também trouxeram para o Paraná experiências de Goiás, então agora também esse modelo se espalha pelo país. Então, é isso, né? É essa mudança. Então, há um aprofundamento da parceria público-privada, muito intensa. Há um desprestígio das universidades estaduais públicas na formação. O próprio programa de formação da Secretaria de Educação é um programa de uma formação rasa, muito superficial, que é da prática pela prática. E a plataformização da educação, com Isso aí, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o último programa, que é muito caro ao governador e à Secretaria da Educação, que estão evitando todos os esforços da militarização das escolas, né, pelo programa cívico-militar. Então, é mais ou menos assim, essa é a regra geral, né? Continuamos a gestão por metas e resultados na perspectiva mercadológica, né, daquilo que é de pior no método empresarial de ser. Assim que nós estamos avaliando, né?
E dando continuidade, isso, né, Wanda, assim, né, todos esses pontos que você colocou, ele vai de encontro justamente nessa política neoliberal que está, né, assim, em vários setores, né, do Estado, né, a gente vê a questão da privatização, a gente tem um exemplo, né, a Copel, né, que foi, né, vendida, né, sua grande maioria, né, das ações, enfim, mas, assim, como que a gente consegue perceber isso mais especificamente, né, na educação, né? A gente tem as terceirizações, as privatizações, inclusive da oferta, né, de boa parte do conteúdo do ensino médio, né, pela Unicesumar, mas como que a gente consegue perceber isso mais claramente, né, essa postura mais neoliberal na educação?
Olha, a minha opinião, hoje, né, o símbolo forte disso é o fechamento do ensino noturno, da EJA, das escolas do campo. Quando se olha para estas modalidades, no caso a educação do campo, e para o ensino noturno, só na perspectiva do lucro. Já que são poucos estudantes, então nós precisamos otimizar o investimento e a bem de um suposto interesse público, que é assim. Então hoje nós temos o fechamento de muitos CBEJAS, que funcionam com, em cada turno, com 50, 150 estudantes, e para a Secretaria de Educação isso é pouco. Nós temos as escolas de educação do campo, que é por sua característica e pelo modelo econômico capitalista da intensa industrialização e da intensa maquinização, né, colocando assim, das relações do campo, é uma população que hoje é minoritária, né, na comparação com a população urbana. E mesmo assim, então, a população que fica hoje começa a ter dificuldade do acesso à escola. Então, assim, para mim isso é uma marca muito forte do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo é isso, né? Ele não defende um modelo de oportunidades e nem dos direitos sociais como direito universal do cidadão e da cidadã, mas do ponto de vista econômico. É viável manter uma escola noturna? É viável manter um CBEJA? Eles partem dessa lógica. E aí, o que eles fazem? Organizaram dentro da Secretaria de Educação uma estrutura com pessoas e com convênios, principalmente com organismos internacionais e com empresariais, para trazer para dentro da Secretaria de Educação pessoas especialistas em gestão de processos. Em planejamento. Então, hoje nós estamos, né, sob a tutela desses consultores de empresas, né, das empresas privadas, fazendo planejamento da política pública, sob esse viés neoliberal. Então, para mim, hoje, se eu for, né, nós olhando para a realidade, este é um grande exemplo. E por aí, e só desse fechamento, ele é muito grande. Isso se alia também com a cívico-militar, porque lá também não funciona noturno. Então, assim, muita escola foi selecionada para passar por essa consulta pública, escolas que têm noturno, porque daí tem que fechar o noturno. Então, eu diminuo o número de pessoas, né, que estudam e que dão um gasto excessivo para o Estado. Então, eu vou centralizar em uma determinada escola. Então, acabo com o CBEJA, vão para outra escola, abre EJA lá, e além do que, né, o modelo da EJA, daí a EJA à distância, enfim. Então, para mim, eu acho que esse corte da oferta, né, é uma marca do neoliberalismo hoje na educação do Paraná.
E considerando, né, a nossa luta aí, o que marca a gente quanto sindicato, essa luta contra o neoliberalismo, ela é bastante presente, né, nas nossas discussões, nas nossas pautas. E aí, nesse meio, né, a gente não foge disso, está a questão da política salarial, né, do governo, né, deste governo neoliberal, que está sucateando ainda mais, né, a nossa, a população trabalhadora, né, os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso estado. Mas a política salarial, né, dos professores, das professoras, é um ponto muito delicado, né, para a gente nos nossos encontros, nas nossas lutas. E aí, esse ano, a gente teve aí um aumento de 13%, né, que fez uma diferença, mas ainda estamos defasados em 40%. Né? Como que tem sido as negociações com a CED, a Casa Civil, Wanda? Eles ao menos tentam justificar e dar alguma explicação sobre por que não pagar?
A justificativa era da baixa receita, né, que não há um crescimento na economia, sempre foi essa justificativa, e que, portanto, o Estado não pode correr o risco, né, de extrapolar o índice fiscal e com esse reajuste. Né. Nós sabemos que isso é balela, porque tem uma grande isenção fiscal. A receita do Paraná cresce todo ano, é um dos estados cuja receita mais cresce proporcionalmente. E a visão, voltamos a falar nisso, né? A visão do governo. Então, para um governo que, nessa linha neoliberal, terceirizou os agentes educacionais 1 e 2, e esses agentes hoje recebem R$ 800, R$ 900, R$ 1.300, para um trabalho de 40 horas. Então, a gente por aí já vê, né? Esses 13,25 foi muita luta nossa para conquistar a implantação desse 13,25, que não é ainda na sua totalidade, não está cumprindo a lei do piso, que a lei do piso seria 13,25 para o nível 1 especial, que é só para quem tem magistério. Quem está no nível 1 da graduação, né, o reajuste deveria ser em torno de 60% para poder compensar as perdas. E é aquilo, né, esses governantes, eles insistem na negação da lei do piso, que é o desafio nosso, né? Sempre defender a lei do piso. E a lei do piso na sua integralidade, pagando no total da carreira, que é um debate que nós estamos fazendo na CONAI, e vamos levar para a etapa nacional em janeiro, e tem comissão também debatendo isso no MEC, tem um GT da lei do piso no MEC. Hoje, né, nós participamos também dessa, nós enquanto movimento sindical, nós temos nossa representação nessa comissão. Então, nada sem luta. E o pior é que o acumulado é de mais de 40%, e, por exemplo, os funcionários tiveram menos, né, cerca de 7%, e teve pessoas aposentadas que também não tiveram a integralidade dos 13,25, né, por conta da aposentadoria sem paridade. Mas é isso que você colocou, né, tanto Verônica quanto Timara colocando, essa visão neoliberal. Então, hoje eles partem de um princípio, eles não aceitam carreira de servidor público na educação, essa é a questão, não aceitam a carreira. Eles trabalham pela lógica do salário do mercado. Então, o mercado hoje, o salário é em base de 5, 6 mil reais para 40 horas, é isso que eles querem pagar. Tanto que achataram nossa tabela, né, salarial, que é uma das, já vou adiantar para vocês, é uma das pautas nossas para 2025. Nós temos que voltar a falar da carreira do magistério, e não é só no Paraná. Nós estamos com dificuldade de contratação de professores nas redes municipais, que a APP também representa. A gente não tem, faz concurso público e não tem a procura. Os cursos de licenciatura estão à míngua. E isso é grave, é gravíssimo. Então, se não tem uma carreira atrativa, os profissionais, ou os jovens, as jovens, não vão escolher a carreira do magistério. Fora toda a especificidade que é, né, estar em uma escola. Então, a pauta salarial nossa, ela é fundamental, é valorização da educação, não é uma questão só corporativa por si só, mas é da defesa da educação pública.
Você podia adiantar, Wanda, um pouquinho da luta aí, né, da campanha salarial para 2024?
Então, a gente vai, nós vamos ter possivelmente uma assembleia logo no início do ano, né? Então, e a nossa pauta salarial vai ser da revisão da nossa tabela. A dos funcionários está em andamento, estamos aí na expectativa, segunda-feira já estamos convocando uma mobilização para a Assembleia Legislativa, na segunda-feira pela manhã às 10 horas, né? Porque o projeto de lei que foi construído a duras penas, que nós ainda não vimos a versão final de como ele ficou, por isso é importante a mobilização, vai alterar a tabela dos funcionários de escola, que a gente chama dos QFEB, né, que é o quadro próprio. E aí a gente soma a esse debate de novo da carreira do magistério no Paraná, e aí vamos debater tudo, né, a questão da hora de atividade, né, a questão dos níveis, classe 1, classe 2, o PDE, precisamos fazer esse debate também, nessa perspectiva da carreira. A data base, né, que é uma lei, nós temos a garantia do data base, que é para todos os servidores. Não temos ainda anunciada a portaria do MEC sobre o reajuste do índice do piso salarial nacional profissional da educação. Estamos aí também aguardando, né, qual será esse índice. E é isso, né, é o que nós fazemos todo ano. Né? Porque que bom que o governo já anunciasse na lei orçamentária, né, o índice, já com a receita prevista, mas infelizmente, promessa de campanha dele em 2014 era que, 2018, era que ele iria implantar uma política salarial para os servidores públicos. Ele tanto não cumpriu essa promessa, como ele nunca recebeu um sindicato de servidor público estadual.
Eu acho que essa é uma característica, inclusive, né, do próprio governador, né, que não aparece nas mesas, né, a gente nunca vê o governador nem sequer falando, né, eu acho que sobre a questão do magistério, né, e das poucas vezes que a gente vê, é uma visão tão negativa, né, tão depreciativa, né, como se nós estivéssemos sempre atrás, sei lá, de favores, né, e aí a gente sempre fica, você falando, Wanda, assim, eu me lembrei de 2019, né, quando teve aquela greve em que teve poucas adesões, né, e que ainda a consequência tá, né, porque nós tivemos, né, ou recebemos nosso 13º salário ontem, sem, né, o auxílio transporte, sem o GTE, né? E aí, abrindo, né? Eu falei isso na escola, vou falar aqui, não tem problema de falar. O pessoal começou a reclamar no grupo, né? Porque veio o salário menor e tal. Eu falei assim, pois é, mas lá da minha escola, só eu parei naquele dia, né? Porque a gente tava, eu, aquele dia, né? Em que eu lembro que nossos colegas ocuparam a Alep, dormiram lá e saíram escoltados, né? Pela polícia. E foi uma cena muito marcante para mim, porque parecia que era, né, a gente estava fechando o ano nas escolas, né, entregando nota e tal, e a greve acontecendo, isso lá em dezembro, e como se tivessem dois mundos paralelos, né, como se o pessoal que estivesse ali, sabendo, né, do que viria, e o pessoal na escola, né, Wanda, eu acho que assim, foi uma coisa muito dolorosa para a gente ver tudo aquilo, né, e hoje, aí, eu falei no sentido assim, né, no tempo que nós deveríamos estar lá reclamando, nós não fomos, né? Quando alterou o plano, né? A questão, né? Do que nós iríamos receber, né? Enquanto salário, principalmente, né, no 13º e depois, né, no terço de férias. E eu queria, com isso, Wanda, assim, não está na nossa pauta ali, né? Que nós tínhamos programado, mas eu gostaria, assim, já, né? Então, de fazer essa pergunta com relação, assim, como a gente mobiliza, né, a categoria, né? Para chamar esse pessoal para que esteja atento para essas negociações, né, para tudo isso que a gente tem que colocar para o ano que vem, né, questão da pauta, da recomposição salarial, da questão do PDE, de todos esses pontos que você colocou. Como que a gente consegue a chegar na base desses professores e despertar o quanto que isso é importante de virem com a gente, né, no movimento social, né, no movimento sindical, para lutar por essas, né, por essas pautas, que são pautas coletivas, são pautas em que, né, que faz com que nós sejamos valorizados profissionalmente.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.